Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 673, emissões da Universitária, para ouvir quinta-feira entre as 9 e as 10 da noite e também nos finais de tarde de domingo. Estamos também em rumo.pt. Nova edição, nova conversa. Neste caso, trata-se de uma estreia. António, apresenta o que nos reserva a emissão desta semana.
Boa noite. É uma estreia, o primeiro livro de uma autora jovem, no domínio da literatura infantil. Concorreu ao Prémio Literário Lusófono da Câmara da Trofa de nome, ou pelo menos de figura que está a presidir, em termos simbólicos, a este prémio, Matilde Rosa Araújo. A nossa convidada é Vitória Alves, a autora do texto do Mistério da Meia Desaparecida, uma edição da Tchara. É com estes nomes, é com estas autoras e depois também com as ilustradoras desta nova geração que aquilo que é o universo da literatura para os mais novos, para as meninas e para os meninos, se enriquece, se rejuvenesce, se recria e depois novas linguagens, novas formas, embora um padrão clássico é uma história, a história completa de texto corrido, mas muito bem elaborado. Esperemos que gostem da história, prestem atenção a esta conversa, sigam atentamente a nossa convidada. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo, um abraço, sempre distanciamento físico, responsabilidade cívica, tudo isto com melhores leituras.
Vitória Alves nasceu em Passos de Ferreira em 1988. Estudou na Escola Superior de Educação do Porto e em Sheffield, na Inglaterra. Atualmente é professora do ensino básico. É autora de O Mistério da Meia Desaparecida, obra vencedora do concurso Lusófono da Trofa, edição de 2019, o prémio Matilde Rosa Araújo.
Como é que foi esta coisa do livro, mas antes disso tudo, da escrita?
Olá, boa noite. Agradeço desde já o amável convite que me fez por estar aqui presente neste programa, que é um programa, no, na minha opinião, que tem um objetivo muito nobre, que é o facto de valorizar e defender a língua portuguesa, que é realmente aquilo que nós temos de mais importante no nosso país, devemos valorizar, no meu ponto de vista. E também porque acaba por promover a literatura e o gosto pela leitura de todos os ouvintes que estão neste momento a acompanhar o programa. Respondendo à sua questão, eu sempre fui extremamente apaixonada pela leitura desde criança. Ou seja, ao longo da minha vida tive muita sorte de, no meu percurso, quer educacional, quer familiar, ter sido muito estimulada e incentivada a ler e a escrever, principalmente, porque tenho uma mãe que é devoradora de livros e tive muito bons professores que me acompanharam ao longo do meu percurso e que me incentivaram, influenciaram a que tivesse hábitos diários de leitura e que quisesse explorar mais as palavras de uma forma mais íntima e mais pessoal do que propriamente só através da leitura. E acho que foi isso que acabou por me incentivar a ler mais. E quando eu era criança passava muito tempo a ler. E acho que a leitura para crianças é mais desafiadora, é mais rica, porque se brinca mais com as palavras do que propriamente a literatura para os adultos, não é? Na literatura para a infância brinca-se com as palavras, dizem-se coisas sérias a brincar. E isso é que me acaba por motivar e gostar tanto da literatura para a infância, mais do que propriamente da leitura para adultos, apesar de eu ler, não é, neste momento ler livros para adultos, mas também leio muitos livros para a infância.
Uma das questões, uma das formas de balizar um pouco aquilo que é o seu trabalho, este trabalho final, que o Mistério da Meia Desaparecida, é um pouco, se eu percebo bem, a Vitória Alves situa-se um pouco naquilo que é quase a predisposição natural da leitura e depois, mais tarde, o passo seguinte, a possibilidade e plausibilidade da escrita que tem a âncora naquilo que é o processo educacional. Ou seja, já lá iremos à segunda alínea. Estas questões da leitura, ou à terceira alínea, estas questões da leitura muito entende, ou pelo menos aquilo que eu estou a dizer, faz algum sentido, que é a família, é o processo de crescimento, é o processo educacional, o primeiro sem ser estruturado, numa forma, se quisermos, curricular, programática. Esse é um momento importante para aquilo que é a definição do gosto pela leitura como primeiro passo para o conhecimento da realidade e das coisas, da vida.
Sem dúvida, o facto de nós termos o contacto com as palavras, quer sejam lidas, quer sejam contadas, desde criança, faz com que consigamos refletir, neste caso, ou fazer as crianças perceber temáticas e problemas cotidianos tão importantes. E transmitir aos mais novos, através da brincadeira com as palavras, transmitir-lhes valores sociais, éticos, morais, tão importantes para o desenvolvimento, quer de crianças mais pensantes, não é? Porque pensam por si, quer o desenvolvimento de seres mais tolerantes. Eu acho que a leitura, desde tenra idade, é extremamente importante, porque estimula as crianças a pensarem sobre as coisas e a serem mais tolerantes sobre as coisas. A escola tem um papel importantíssimo, não é? Até porque é a partir da escola que as crianças começam a ter o contacto com a possibilidade de poder ler histórias, mas isto tudo começa desde o momento em que nascem. Ou seja, os pais têm um papel muito importante, na fomentação da leitura e dos hábitos de leitura nas crianças. Porque cria-lhes contextos através de personagens que são ficcionadas, né? Ou ficcionais, cria-lhes contextos para que eles percebam temáticas e problemas que realmente são importantes e que reflitam sobre isso. E eu acho que a literatura é extremamente importante por isso mesmo, o facto de termos acesso desde crianças a temas tão importantes. Faz com que nós também, no futuro, consigamos ser seres humanos mais tolerantes, mais respeitadores e mais pensantes em tomarmos as decisões, não de cabeça quente, mas pensarmos sobre os assuntos. Eu acho que isso é extremamente importante e desde tenra idade e depois mais tarde na escola, acho que isto é extremamente importante. As palavras têm um poder de transmitir mensagens que muitas vezes não é possível fazê-lo se não for através da leitura. Eu acho que isso é extremamente importante.
Uma das coisas que muitas vezes se coloca aqui, não vamos agora enveredar por uma espécie de contraditório em relação aos experts e a essas questões que são do domínio público, volta e meia, basta olhar para os jornais, para a televisão, estes tempos de pandemia, mas deixemos um pouco de lado essa tragédia que se abateu sobre o planeta global, não é? Mas a dinâmica a mim interessa-me um bocadinho antes disto tudo perceber, se quisermos, a montante, como é que se estabelece a relação entre o ensinante e o aprendente? Ou seja, entre o professor ou professora e o aluno. Como é essa dinâmica que se estabelece pelo gosto? Até que ponto é que a componente curricular permite a autonomia do ensinante, do professor, para, de uma forma criativa, estimulante, se quisermos, fazer a abordagem à língua materna, à língua portuguesa, que depois servirá para várias complementaridades de criação, de leitura, de interpretação, se quisermos. Como é que é essa dinâmica, sendo professora, não é? No caso.
É assim, os professores têm uma preocupação muito grande em conseguir fazer com que a leitura seja parte integrante da vida das crianças, quer seja no pré-escolar, no primeiro ciclo, ou até nos ciclos mais avançados. O facto de os professores terem que cumprir um currículo, não é? Um conjunto de metas que são traçadas para determinado ano letivo, acaba por restringir um bocadinho e obrigar os professores a terem que seguir um determinado caminho, dependendo do objetivo do currículo naquele ano. Em contrapartida, é-nos dada uma facilidade e uma, digamos que temos uma abertura para podermos escolher de que forma é que vamos abordar aqueles objetivos.
Ou por outra, sente que existe autonomia, é concedida, vamos lá, o professor mais ou menos consciente pode usar de uma forma criativa essa autonomia?
Acho que tem toda a autonomia uhum. possível e imaginária. Assim, dão-nos um currículo em que nós temos que abordar diferentes temáticas, mas essas temáticas não nos são limitadas às uhum. A forma como as vamos abordar. Portanto, o professor tem livre arbítrio uhum. para escolher de que forma é que vai abordar aqueles temas ou aqueles objetivos. Uhum. Sinto é que os professores se calhar se sentem um bocadinho limitados pelo facto de terem que cumprir essas metas uhum. E acabam por se limitar muito aos livros que fazem parte do Plano Nacional de Leitura. Uhum. Apesar de ser uma seleção muito bem feita, uhum. com livros para todas as idades e de diferentes temas, acho que os professores acabam muito por se limitar àquela lista que lhes é seguida. Apesar de essa lista ser uma lista muito bem composta, acaba também por dar ênfase a textos que são textos traduzidos. Infelizmente, o Plano Nacional de Leitura tem obras muito boas de autores portugueses, mas acaba por dar muita importância a traduções de obras estrangeiras. E isto acaba, quer por não ser bom para os autores portugueses, porque também não têm espaço para poderem ver os seus trabalhos reconhecidos, uhum. E também porque o Plano Nacional de Leitura acaba por fazer esta seleção de muitas obras, que não lhes estou a tirar o mérito, são obras excelentes, mas são obras traduzidas de obras estrangeiras. Uhum. E eu sinto muito isso, que os professores acabam por se sentir, não é limitados, uhum. mas acabam por se sentir forçosamente orientados, uhum. se é que eu possa tentar fazer entender.
Sim, sim, estou a perceber, estou a perceber. Uhum.
Porquê? Porque essa lista realmente é uma lista muito rica, mas acaba por também não abrir portas a outras pessoas que não têm as suas obras incluídas neste Plano Nacional de Leitura. Uhum. E também não acaba por dificultar um bocadinho o surgimento de autores portugueses, que eu uhum. acho que acaba por ser aqui a questão mais importante, uhum. porque é, sem dúvida, uma lista, este Plano Nacional de Leitura é uma lista de obras extremamente valiosa, uhum. é realmente importante para o processo de ensino da língua portuguesa e da cultura portuguesa, mas acho que também acaba por limitar um bocadinho o acesso a autores portugueses, porque não quero estar a induzir em erro, mas acho que o Plano Nacional de Leitura tem mais, uhum. Mais livros indicados, ou seja, a indicação de livros de traduções de obras estrangeiras, uhum. obviamente de autores portugueses. Uhum. E depois acabamos por sentir também que os autores portugueses que realmente já têm uma carreira sólida e que são reconhecidos pelo seu enorme talento, acabam por ter quase todas as suas obras incluídas no Plano Nacional de Leitura, e não é dada esta abertura a outros autores
Percebo.
novos.
Percebo, percebo. Uma das coisas interessa-me assim um bocadinho a sua opinião, porque deste ano de pandemia, que estamos agora a acontecer esta conversa, é a primeira vez que estou a falar com uma autora, no, que também é ao mesmo tempo professora, que é docente. E muitas vezes se usa, sei perfeitamente que também poderá ser um bocadinho, vamos lá, excessivo ou forçado da minha parte fazer esta interpretação e até obrigar a Vitória Alves também a pensar sobre este tema que vamos agora abordar. Mas até que ponto é que, da sua experiência como professora, e vivemos neste caso agora com as aulas à distância, online, tudo isto, como é que estas questões que está a ser muito candente agora, está a ser muito atual, que é aquilo que se chama a inexistência, ou por outra, o elevador social parou. Aquilo que era os filhos, meninos e meninas, jovens, adolescentes, das classes economicamente mais desprotegidas, com esta vivência, o elevador social parou, não vai funcionar, irão ficar irremediavelmente para trás, é o que dizem. Da sua experiência, acha que a escola como vivemos agora no século XXI, é uma das possibilidades que as pessoas têm, a educação, a cultura, o espírito crítico, tudo isso que passa pela escola inicialmente, né? Os primeiros tijolos no edifício de meninos e meninas, que depois serão adultos, está a ser colocado em causa por estes tempos que estamos a viver. Porque remete logo necessariamente famílias com, se quisermos, background cultural. Aquilo que Bourdieu chamava o status, mas no status no sentido que é o mecanismo da reprodução cultural, dos saberes, dos gostos, dos hábitos, tudo isso, pensa da sua experiência que isto que está mesmo agora assim, em carne viva, se quisermos.
Sou sincera, eu pela experiência que tenho consigo perceber que o facto de nós termos que ter a escola nesta situação, no ensino à distância, acaba por criar obstáculos, ainda mais obstáculos, porque já existiam os obstáculos sociais e económicos que existem mesmo frequentando a escola, em que todos têm o acesso ao ensino de forma igual, mas o facto de virem de contextos sociais e económicos diferentes já lhes colocava limitações no processo de ensino. Neste caso do ensino à distância, eu sou sincera, ainda acaba-me por cavar um buraco maior, ou seja, distanciar ainda mais as crianças. Do seu, ou seja, deste processo de ensino igualitário. Ou seja, quanto mais, há muitas crianças que o único acesso que têm à literatura ou até mesmo a outro tipo de contexto literário é através da escola, porque não têm possibilidade de comprar livros, porque não têm pais que provavelmente não têm essa possibilidade e também nunca criaram hábitos de leitura nas crianças. E isto sente-se cada vez mais, porque o ensino à distância eu acho que acaba por limitar ainda mais acaba por criar ainda mais esta desigualdade de aprendizagem. Nós sabemos que o facto de crianças não conseguirem ter acesso a livros, porque as bibliotecas estão fechadas e muitas das crianças só têm acesso a livros porque estão ou porque frequentam a biblioteca, estão as bibliotecas fechadas, as livrarias estão fechadas, e isto acaba por limitar muito o acesso à literatura, ao ensino. Porque essas crianças já tinham de antemão dificuldade em ter acesso a determinados contextos de aprendizagem, quer seja contextos informáticos, quer seja através dos livros, Agora, com o ensino à distância, ainda se sente mais essa desigualdade. Porque quanto menos nós contacto tivermos com as crianças presencialmente, também mais difícil será poderes dar a oportunidade de terem o mesmo caminho que outras crianças da turma, por exemplo. Eu sinto muito, principalmente agora no ensino à distância, eu sou professora de matemática e ciências no segundo ciclo. Eu sinto que o facto de crianças não terem acesso à informática, por exemplo, ou não terem comprado, porque era uma opção optativa, os manuais nos cadernos de atividades, por exemplo, porque era mais um encargo para as famílias. Portanto, se nós estivéssemos presencialmente, poderíamos dar-lhes acesso a essas informações através do papel, por exemplo. E nós não conseguimos fazer isso através do contexto informático, porque muitos deles não têm computadores, assistem às aulas pelo telemóvel, não têm a internet a funcionar de forma corretamente ou correta, porque não têm uma ligação de fibra óptica boa. Portanto, esta limitação do acesso à aula, de estarem constantemente a chamada a ir abaixo. Ou seja, o contexto educacional através da informática ainda limita mais o acesso destas crianças e ainda cria mais esta desigualdade que não existiria de forma tão significativa se estivéssemos todos na escola,
No espaço da aula.
no espaço da aula, porque no espaço da aula estamos
Sim, o
todos
espaço da
no.
escola, porque a interação, o interagir, a brincar, o conversar, não é só a aula, não é? Quer dizer, não é só a sala de aula, é tudo, tudo que está à
É
volta da
tudo.
escola.
O contexto, a forma de pensarmos todos juntos, de debatermos assuntos, de podermos ir à biblioteca, procurar livros sobre isso, sobre um determinado tema que estamos a falar. Há uma limitação muito grande do caminho para aqueles dos quais o caminho já era difícil e acaba por criar esta desigualdade, ou seja, todos aqueles que já tinham uma facilidade em estar em contacto com meios educacionais mais avançados, conseguem facilmente avançar no processo. Crianças que já tinham esta dificuldade de ter acesso a meios educacionais mais diversificados, ainda sentem mais esta desigualdade agora, porque já não. O único contacto que teriam com este tipo de contextos educacionais seria através da escola e em casa não conseguem ter esse acesso. Então, acho que se sente muito que o facto da pandemia ter surgido e termos que ter a escola e o ensino à distância ainda criou mais desigualdades sociais e económicas e as crianças são as que sentem mais. Também veem os seus caminhos mais limitados desde tenra idade, desde
Pois, uma última nota só sobre isto. Até que ponto é que foi importante, a Vitória Alves falou do ambiente familiar, estas questões parecem irrelevantes, mas livros em casa, ou ter quem leia livros para os mais pequenos, mas até que ponto é que este livro, O Mistério da Meia Desaparecida, não vamos usar aqui a psicanálise, nem nada que o pareça, mas ao fim e ao resto é suprir ou tentar começar a preencher um vazio, porque às vezes os autores, a escrita é um bocadinho assim, é fazer aquilo, escrever aquilo que nunca li, que nunca me leram. Foi por aqui que começou a equacionar, a imaginar esta história.
sim e não. Eu sou sincera, eu comecei a escrever esta história porque eu tenho, às vezes a minha inspiração vem de coisas cotidianas. E sendo um assunto, primeiro este livro é um livro que está apoiado muito na ideia de podermos refletir sobre assuntos como a tolerância perante a diferença. E a aceitação do outro segundo as suas próprias características, e não usarmos a diferença para ser uma forma de discriminação ou de preconceito. Eu valorizo muito as histórias que tenham estes tópicos como base, ou seja, valorizar e tolerar a diferença e incentivar uma maior compreensão e aceitação das especificidades de cada um. Portanto, eu queria muito que a história tivesse este lado, que nós podemos ser diferentes, mas isso podemos ter características que nos fazem diferentes dos outros, mas isso não nos faz menores, faz-nos apenas diferentes. E depois, o facto do livro. O livro tem muito a ver com uma situação que me acontece muitas vezes, que é o facto de colocar roupa para lavar, e quando tiro a roupa da máquina, há sempre uma meia que não tem par. Eu não sei se isto é só comigo, mas eu acho que eu já falei com várias pessoas, isto acontece com quase toda a gente. E que nós colocamos a roupa para lavar, e a roupa vem sempre com as meias que nós colocamos para lavar, vem sempre uma que vem descasada. Pronto, e eu achei muito engraçado o facto de criarmos uma história, ou criar uma história que se apoiasse nisto, o desaparecimento de uma meia, pudesse ter esta base da tolerância e da valorização das especificidades de cada um e das diferenças de cada um. E foi também nessa base que acabei por escrever, e também escrevo quase todas as minhas histórias. Ou seja, um tema do dia a dia, uma situação que acontece no dia a dia, e podermos falar de temas tão importantes com uma situação banal que acontece a toda a gente.
Vale a pena ver castelos no mar alto, vale a pena dar o sol. Para dentro do barco, uma maravilha. Mete pedras a embarcar na ilha. Pássaros com cores que nunca vi. O arco-íris cria para si, eu vi o que quis ver afinal. É tão bom uma amizade assim, ai faz tão bem saber com quem contar. Eu quero ir ver quem me quer assim, é bom para mim, é bom para quem também me quer.
É tão bom uma amizade assim, ai faz tão bem saber com quem contar. Eu quero ir ver quem me quer assim, é bom para mim, é bom para quem também me quer.
Na curva sem se derrapar
na avenida do luar.
É tão bom uma amizade assim, ai faz tão bem saber com quem contar. Eu quero ir ver quem me quer assim, é bom para mim, é bom para quem também me quer.
É tão bom uma amizade assim, ai faz tão bem saber com quem contar.
A escrita vive, entre outras coisas, mas já lá iremos aos outros aspectos, mas vive de uma coisa que chama plausibilidade, a verossimilhança, ou seja, aquilo que está a contar, tanto mais que, e aqui que começamos já a escalpelizar este seu livro, é que ele começa exatamente daquela maneira e modo clássico, era uma vez. Como é que a Vitória Alves vai muito bem, que é fazer apelo ao imaginário, ao sonho, porque lido em voz alta, ou da forma e modo que for realizada a leitura. O Era Uma Vez é sempre pós-passo, remete logo para a fantasia, o sonho, a imaginação, mas sem nunca perder o pé, seja o mais pequeno ou o adulto, a ler o livro, o menino ou a menina, que isto acontece, era aquilo que a Vitória estava dizendo, que cada vez que se lava, A sensação que se tem é que falta sempre algo após a lavagem. Portanto, isto tem que funcionar entre o sonho, a imaginação e a realidade. Como é que faz isto?
O objetivo é esse, é criarmos ou tentarmos criar um contexto ficcional, não é? Ou seja, através de personagens fictícias, neste caso uma meia que fala, uma meia que tem vida, que está viva e que procura alguma coisa. Ou seja, usarmos contextos que não existem à partida para criar uma imaginação, ou criar, fazer com que a imaginação das crianças consiga navegar para locais de fantasia. Pois. Ou seja, para que eles consigam mergulhar num mundo que não é o deles.
Mas já sabe que isso é tão velho quase como a civilização europeia. As fábulas do Esopo, quer dizer, é aquela coisa, não é? Quer dizer, os animais falando, imaginando e tal. Portanto, isso é uma condição sine qua non para a coisa funcionar.
Sim, é verdade. Porque o facto das crianças imaginarem ou pensarem que aquilo é uma história, não é? Que é algo que não acontece, que existe noutro mundo paralelo. E depois identificarem-se tanto com estas personagens, porque, a mim também me acontece isto. Isto se calhar no nosso planeta também poderia acontecer com o ser humano. E esta ligação da fantasia com a realidade é que acaba por ser, acho, a parte que motiva mais e que prende mais as crianças aos livros. É o facto da história começar por ser uma fantasia, por ser um conto ficcionado, com personagens que ganham vida, mas no final da história as crianças perceberem que se calhar acontece isto no mundo ficcional, mas também acontece na realidade. Também poderia acontecer com elas se elas assumissem ou fossem as personagens das histórias. Acho que isto é que é a parte bonita da literatura infantil, é nós podermos brincar com as palavras e criarmos personagens que à partida não serão personagens reais, mas acabar por dar realidade a essas personagens, porque essas personagens acabam por ser, ou as crianças identificarem-se com essas personagens que não são reais, mas que na realidade poderiam ser.
Sabe, que pelo menos entendo eu, não sei se estou a pensar bem ou não, de qualquer das formas, se quando uma história infantil, uma história escrita, se não permite a imersão naquele humus imaginativo, ela não funciona. Quer dizer, se nós não mergulhamos naquilo de cabeça inteiros, a história, há qualquer coisa que não há ali uma peça do puzzle que não está, que falta ou que está mal colocada, estão desordenadas, descoordenadas. E aqui funciona muito bem, isto funciona mesmo na perfeição.
Eu acredito também que o facto de nós estarmos sempre mergulhados na realidade, no mundo atual, e a literatura poder-nos levar ou fazer-nos viajar para mundos em que não se sente a realidade que vivemos neste momento, também acaba por trazer riqueza à história. O facto das crianças poderem pensar ou imaginar que existem outras realidades para além das delas, acaba por também criar a ligação, quer afetiva, quer emocional, ao livro. Porque muitas vezes nós o que queremos é, quando lemos, é tentarmos viajar para outra realidade, tentarmos desligarmos da nossa própria realidade e integrarmos numa realidade diferente que nos possa trazer mais alegria, que nos possa trazer até tristeza muitas vezes, ou reflexão, porque nós estamos mergulhados diariamente na nossa realidade, e o facto de podermos mergulhar em realidades diferentes acaba por trazer riqueza, quer ao livro, quer à própria vida da pessoa. E eu sinto muito isto na literatura para a infância. As crianças procuram muito outras realidades. Como é que seriam as coisas se não fossem na nossa realidade, no nosso planeta, como é que seriam as coisas se as personagens fossem diferentes, se o planeta fosse diferente, como é que seria esta realidade? E eu acaba por ser muito por aqui, é brincarmos com as palavras para trazermos, ou podermos possibilitar às crianças e aos adultos que leem livros, neste caso, fugirem para realidades que não são as delas. Eu acho que isto é que é a riqueza literária.
Pois.
É o facto de nós termos um livro à nossa frente, estarmos numa determinada realidade, mas podermos mergulhar em realidades completamente diferentes das nossas e fazermos também compreender a nossa própria realidade. Porque muitas vezes estarmos fora do contexto que nos é diário também acaba por nos ajudar a compreender a nossa própria realidade. Eu acho que é muito por aí. O sairmos da nossa realidade para a podermos compreender. Eu acho que isso também acaba por ser a parte importante da literatura, e na literatura para a infância é extremamente importante.
Uma das coisas também importantes deste livro, iremos já a duas ou três linhas também simbólicas, é, por um lado, o livro, em termos formais, em termos de componente textual, técnica, está muito bem engendrado, elaborado, imaginativo, no sentido, o lado pragmático da questão, que é, muitas vezes, numa leitura, quer silenciosa, quer audível, em voz alta, tem muitos trava-línguas, obriga ao exercício fonético para não perder um pouco vamos lá, a vontade e a sonoridade, o lado musical do livro. Isto por um lado. Por outro lado, não sei se já experienciou ou experimentou, mas isto faz-me lembrar a afirmação de um famoso matemático, onde ele diz que se uma criança de 6 anos não percebe uma equação, é porque o explicador é mau, péssimo, não conseguiu, ou então há qualquer erro na equação. É um bocado como este livro e os livros infantis. Já teve a oportunidade de ler este livro a crianças ou a adolescentes? E como é que foi a reação? Provavelmente provocou o efeito encantatório.
Sim, já, felizmente já tive a oportunidade, não muitas, porque devido à situação
Claro,
que eu
claro,
já
claro.
tive a oportunidade de fazer algumas. Nós chegamos a fazer na escola onde eu trabalho, no agrupamento Miguel Torga, tivemos a oportunidade de fazer a promoção do livro no pré-escolar, nas turmas do pré-escolar da escola. Eu senti muito que as crianças achavam muito engraçado o facto de nós brincarmos com a palavra meia. Esta história é muito apoiada em aliterações e assonâncias. Ou seja,
Isso.
nós utilizamos a palavra meia, quer em diferentes contextos,
Claro, claro.
e com diferentes definições, digamos assim, mas também o facto de esta brincadeira de poderem estar a brincar com as palavras para compreenderem o que é que uma palavra pode, ou contextos a que uma palavra pode assumir. E esta brincadeira foi muito engraçada, o facto de as crianças dizerem: ah, realmente eu tenho muitas meias, tenho meias longas, tenho meias choquetes, tenho meias de liga, a minha mãe tem meias calças. E o facto de usarmos a palavra como meia hora, meia-noite, pé de meia, meia de leite, ou seja, nós usamos a palavra meia em tantos e tão variados contextos, e a palavra, dependendo da posição que assume no texto, assume realidades e definições diferentes. E eu senti que as crianças valorizavam muito esta brincadeira de a mesma palavra assumir realidades tão diferentes. Ou eram personagens, ou eram adjetivos, ou eram nomes, e eles brincavam muito e achavam muito engraçada esta brincadeira. Até porque depois até tentavam construir frases só com a própria palavra, meia. Falavam comigo nós até criámos um dialeto que se chamava Meias, em que só podíamos falar com palavras ou que rimassem com meia, ou que, em que o texto só tivesse a palavra meia. E era muito engraçado. Eles inventaram um dialeto deles, que era o meias, e era muito, muito engraçado vê-los a tentar falar em meias. Meias, foram eles que deram este nome ao dialeto.
Um neologismo, quase assim.
Frases, queria construírem frases só com este dialeto, ou palavras que rimassem com meia, ou palavras, ou usassem a palavra meia com diferentes contextos. Foi muito engraçado. Diverti-me eu e divertiram-se eles muito.
Depois, este livro é também um hino à amizade. Começa onde começa, no início, a falta da meia que desaparece, da outra meia amarelada, provoca uma desorientação tremenda na personagem principal, na nossa meia, a aventura da meia à procura do outro par. Ela fica desorientada, não sabe o que há de fazer, procura em tudo quanto é sítio, mas não descansa, enquanto que não resolve o enigma e não encontra a sua velha amiga, a sua velha amizade. É a falta, é um vazio que se tem, porque faltam as cumplicidades, os mesmos sinais, as mesmas músicas, os cheiros. É um pouco isto também que a amizade implícita, simbólica deste livro passa.
Sim, sem dúvida. Eu acho que esta história é uma história onde o amor, a amizade e principalmente a perseverança de alguém que não desiste do outro, de quem lhe é realmente importante, é uma história que acaba por valorizar a amizade e o amor e mostrar que estes sentimentos vencem qualquer tipo de preconceito. Não é o facto da pessoa ou da personagem, neste caso da meia, que ela portanto procura ter sofrido um percalço pelo caminho, mas não é por isso que deixa que a meia par, não é? Que a meia amarelada deixa de amar ou de valorizar a sua meia gêmea. Ou seja, é o facto de ser uma história em que não importa o que nós sofremos ou o que nós passamos na nossa vida, de que aqueles que nós realmente amamos, vamos amá-los sempre. Quer essas pessoas ou esses amigos, ou neste caso, ou essas meias, sofram problemas pelo caminho, acabem por sofrer algumas alterações pelo caminho. Mas esta perseverança de mantermos a amizade e o amor vence qualquer preconceito. Eu acho que é a valorização desta história. Não importa aquilo que nós passamos na nossa vida, que os nossos amigos e as pessoas de quem nós gostamos vão continuar a amar-nos, vão continuar a gostar de nós da forma como nós somos. Eu acho que é por aí.
Eu também penso que muito deste texto faz de uma forma, não é uma forma lateral, porque ela está lá sempre latente, presente, que é a lembrança, a necessidade, a falta, o reconhecimento dessa falta, desse amigo, dessa amiga, dessa amizade, é fundamental ou é vital. A partir do momento em que tem que existir a memória. É também um hino a essa vivência, ou por outra, a vivência só é passível desde que exista a memória.
Sim, sem dúvida.
Porque
Todos
ela.
nós, eu acho que é o maior medo de qualquer um de nós não é propriamente a morte. É o facto de não termos ninguém que vá sofrer a nossa falta ou que vá sentir a nossa falta. Eu acho que isso acaba por ser aquilo que nós realmente sentimos, que é nós queremos ser lembrados por algo e por alguém. E à partida, as pessoas que nos são mais próximas, os nossos amores, os nossos familiares, os nossos amigos, são aqueles que realmente vão sentir mais a nossa falta. Portanto, pensaremos nós que será assim. E todos nós, seja um amigo, seja um irmão, seja um primo, seja um pai, temos alguém que é a nossa meia gêmea, que é a nossa meia par, a nossa alma gêmea, que seja assim. E o facto de nós pensarmos que não temos ninguém que valorize a nossa existência, não é? Que realmente vá sentir a nossa falta e que se vá lembrar de nós, quer estejamos presentes no dia a dia, quer não estejamos, acho que essa também acaba por ser a parte mais importante de cada ser humano. É o facto de nós podermos criar memórias com outras pessoas, mas também podermos deixar na história dos outros uma marca. Eu acho que também acaba por ser a valorização da amizade e do amor. É nós fazermos parte quer da história, quer da memória dos outros. A Marisa, a cantora Marisa, tem um fado muito bonito que diz nós somos, aí eu agora não estou a recordar, mas é muito apoiada nesta vivência.
Nessa ideia e vivência.
Nós somos a história da história dos outros. Somos a própria história, temos a nossa história, mas fazemos parte da história dos outros. E eu acho que isto também acaba por criar a memória, as nossas memórias, mas também as memórias dos outros, quando nós podemos partilhar a vida e partilhar a nossa existência com outras pessoas. Acho que
Pois,
isso é que é
porque eu
mais
digo,
importante.
porque eu digo isto porque ela, quando se dá conta que desapareceu o seu par, a meia, fica desassossegada, percorre, fala com A, B, C, D, toma meia de leite, o almoço, corre seca e meca até que ouve, escuta uma melodia que lhe é, vamos lá, familiar, mas é uma melodia enfeitiçante. Portanto, tudo isto só é possível com essa memória, com essa necessidade de encontrar e lutar contra o esquecimento. E depois a própria meia desaparecida diz: mas eu não tenho valor nenhum, já não tenho cor, já não tenho não sei quê, falta-me tudo. Mas ela diz: tu és a minha meia preferida. E não há, posso percorrer meio mundo que não há meia descolorida mais bela do que tu. Portanto, tudo isto é o resultado do valor da amizade, da necessidade e da cumplicidade do outro e da outra, mas também esse, como a Vitória disse, a questão da memória, a permanência, sempre contínua e constante nos outros, eles e elas.
Sim, sem dúvida. É aqui o facto de nós, quando partilhamos a vida com alguém, para além de partilharmos o dia a dia, partilhamos histórias, partilhamos interesses, partilhamos momentos que ficam guardados como momentos de partilha. E esta história tem muito isso, que é o facto da meia, apesar da meia par ter ficado diferente, ter sofrido uma alteração nas suas características físicas, o facto de elas terem partilhado momentos fez com que a meia amarelada soubesse qual é que era a música preferida da meia par, soubesse quais é que eram os interesses da meia par.
E essa ausência da cor, perder a cor, também pode ser o sofrimento, as agruras que se passam ao longo da vida, os desgastes, tudo isso também pode ser interpretado dessa maneira?
Sim, também. O facto de nós passarmos por situações difíceis da nossa vida também acabam por nos fazer perder a cor. Ou seja, perder a alegria, perder pronto, a alegria e o sentido da vida. E às vezes é neste apoio, quando nós nos sentimos mais vulneráveis, mais tristes, mais derrotados, esta partilha com pessoas que nos apoiam, que não desistem de nós, que é o caso da meia amarelada, que não desistiu da meia par, apesar dela ter sofrido algumas alterações. O facto de nós podermos partilhar, de termos alguém que se preocupa connosco, que nos apoia nos momentos mais difíceis, é que também vai fazer com que nós nos valorizemos mais e também aceitemos as nossas vulnerabilidades, ou seja, estamos mais vulneráveis, estamos mais tristes, estamos mais apagados.
E frágeis até, e frágeis e
Mas isso não faz com que a nossa vida perca o significado, porque nós sentimos-nos tristes neste momento, mas há sempre alguém que nos vai apoiar e que nos vai incentivar e nos ajudar a passar essa fase mais difícil.
E
E
como
é
diz
muito
a meia amarelada, para o seu par, mesmo no fio, ninguém ocupará o teu lugar.
exato, não importa teres alterado as tuas características físicas, se estares diferente, estares mais vulnerável, mais triste, mais frágil, menos animado, não é isso que vai fazer com que eu goste menos de ti. Estamos aqui um para o outro, estamos aqui uma para a outra, e não haverá outra meia que possa ocupar o teu lugar, porque eu gosto de ti da forma como tu és. Eu acho que é esta a mensagem. Não importa aquilo que nós sofremos na nossa vida, que quem nos ama vai compreender estas diferenças e vai aceitá-las, quer sejam diferenças físicas, quer sejam diferenças psicológicas, emocionais. Eu acho que é por aqui, neste caso, o cerne da história. É, nós temos que valorizar aqueles que nos são mais próximos, mas também temos que aceitar e aceitar as diferenças de cada um, porque nem todos nós podemos estar sempre felizes, nem todos nós podemos estar sempre tristes, e também passamos por fases complicadas, e não é isso que nos vai fazer menores ou fazer com que os outros deixem de gostar de nós, porque se eles gostam realmente de nós, vão aceitar as nossas diferenças e as nossas vulnerabilidades.
E isto para meninos e meninas, educadores e educadoras, avós, pais, irmãos, é essencial.
Sem dúvida, eu senti muito isto naquelas promoções que fui fazendo nas escolas, porque havia uma atividade muito engraçada em que nós, eu enchi uma caixa cheia de meias que tinham lá os seus pares, e pedi-lhes para que eles fizessem ou procurassem a meia par, ou seja, eles tinham que escolher uma meia daquela caixa e tinham que procurar o par daquela meia. E era muito bonito ver que algumas crianças realmente procuravam a meia que era exatamente igual à que eles retiraram da caixa, mas muitos deles retiravam meias que tinham só uma característica. Por exemplo, haviam meias que tinham estrelas, mas umas tinham estrelas azuis, outras tinham estrelas verdes, outros... e os miúdos tiravam da caixa uma meia e tinham que procurar o par, e não procuravam o par idêntico. Procuravam meias que tinham características parecidas, mas que não eram iguais. Escolhiam, por exemplo, a meia deles era uma meia com estrelas azuis, e eles escolhiam uma meia que tivesse estrelas verdes. E eu perguntava, mas eles podem fazer um par? E eles diziam, podem, porque eles têm uma característica comum, que são as estrelas. E isto é bonito de se ouvir nas crianças, em que as crianças percebem que não é o facto de nós sermos exatamente iguais que nos faz um par. Que também podemos ser um par com características diferentes, com cores diferentes, mas também com interesses comuns ou com características comuns. E isto foi muito bonito de se ver, que não é o facto de nós sermos totalmente iguais a outros que nos fazem ser um par, que nos fazem ser alma gêmea. Às vezes as características que nos diferem é que nos fazem ser as próprias almas gêmeas. E isto foi muito engraçado de ver. E as crianças percebem muito bem o que é que significa ser um par. Não é o facto de nós sermos totalmente iguais, mas termos características que nos são comuns, mas também características que não são comuns. E esta brincadeira de procurar um par, que no fundo para eles era um par, mas não tinham as características todas iguais, fez-me perceber também que elas conseguem entender facilmente o que é que significa ser o par de alguém. E isto, as crianças têm muito esta facilidade de perceber as palavras e o significado das palavras nas entrelinhas, mais do que propriamente os adultos. Eu acho que é
Ai, tem.
bonito ver isto por aqui.
Termina assim a edição número 673 de Livros com Rumo. Esta semana transmitimos a conversa com Vitória Alves a propósito da sua estreia na literatura com a obra O Mistério da Meia Desaparecida, uma edição da Jaram, obra dedicada ao público infantil e com ilustrações de Sandra Sofia Santos. Regressamos na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.